Passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o ministro Flávio Flores da Cunha Birrenbach, presente em Brasília para nos falar do livro que está a lançar pela editora Lettera.doc e que se intitula Dois Séculos de Justiça, Presença das Arcadas no Tribunal Mais Antigo do País. O ministro Flávio Birrenbach bacharelou-se em 1964 pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi posteriormente bolsista na Universidade Harvard, pós-graduado na Pontifícia Universidade de São Paulo, vereador, deputado estadual, deputado federal por São Paulo e, por fim, ministro e vice-presidente do Superior Tribunal Militar, cargo em que, no ano passado, aposentou-se. A relação entre o Superior Tribunal Militar e a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também conhecida como As Arcadas, ou Academia do Largo de São Francisco, é o tema sobre o qual o ministro Flávio Birrenbach vai nos falar. A partir do título Dois Séculos de Justiça, Presença das Arcadas no Tribunal Mais Antigo do País, depreende-se que o nosso Superior Tribunal Militar foi o primeiro tribunal implantado no Brasil. Quando foi isso?
Foi no dia 1 de abril de 1808, logo depois que a família real chegou ao Brasil. D. João VI implantou o Conselho Supremo Militar de Justiça, que foi o primeiro órgão judiciário com jurisdição em todo o território nacional.
E quais eram as atribuições, né, desse tribunal inicialmente?
Inicialmente eram atribuições judiciais e administrativas. A partir da Constituição Republicana de 1891, o tribunal passou a ter atribuições muito semelhantes àquelas que tem hoje. E desde a Constituição de 1934, o Superior Tribunal Militar e a Justiça Militar fazem parte do Poder Judiciário no Brasil. Não tem nenhum vínculo com o Poder Executivo.
Na verdade, então, Dom João VI então, implantou também, já havia as Forças Armadas, já tinha o seu tribunal, na época em que ele chegou.
Quando ele chegou, ele trouxe a Marinha,
né?
Trouxe o Exército.
E trouxe o
um Corpo de Fuzileiros Navais e trouxe o Exército, que era o Exército Imperial, mas depois se transformou em Exército Brasileiro. E as Forças Armadas têm uma jurisdição especializada, que é a jurisdição militar. Então, a competência da Justiça Militar da União no Brasil é julgar os crimes militares. E crimes militares não são cometidos apenas por militares. Podem, eventualmente, ser cometidos também por civis.
Agora, pelo livro, a gente também aprende, né, que o papel inicial do Conselho Supremo Militar e de Justiça no Brasil foi também negociar a questão de fronteiras, não? Exercer um papel na própria formação do território?
Um papel importantíssimo. Uhum. A presença da Justiça Militar na história do Brasil confunde-se com a presença das Forças Armadas na história do Brasil, da Marinha e do Exército ao longo de todo o Império. E a partir da Segunda Guerra Mundial, Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira.
E no caso, então, dessa relação, né, com a Faculdade de Direito de São Paulo, porque a faculdade só foi fundada 20 anos depois, quase, né? 1827, não é isso?
1827. Quando a Faculdade de Direito foi implantada por D. Pedro I, o primeiro diretor foi um militar de carreira, foi o tenente-general José Arouche de Toledo Rendon. Foi o primeiro diretor que a Faculdade de Direito teve. E nesses dois séculos, eu fui o 12º ministro civil do Tribunal Militar formado na Academia de Direito do Largo de São Francisco. Então, o meu livro trata dessa relação, que é uma relação que vem desde 1827, que não foi interrompida, e eu procurei fazer uma biografia de cada um dos 11 ministros que me precederam no contexto das suas épocas. O que acontecia na Faculdade de Direito, quando cada um deles era aluno do Largo de São Francisco, e o que aconteceu no Brasil quando cada um deles esteve no tribunal. Essa é a história do livro.
A estrutura do livro, então, seria o quê? Um histórico do Superior Tribunal Militar, depois um histórico da Faculdade de Direito e aí a tentativa,
exatamente,
a relação entre ambos, né?
Como é que isso se entrelaça, desde o início até hoje.
Agora, não seria possível estabelecer também uma... Eu estou perguntando como leiga, né? Uma relação entre o Superior Tribunal Militar e a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, por exemplo, ou até de Recife?
Eu acho que pode fazer, sim. É uma sugestão que eu faço desde o início do meu livro, que alguém se ocupe desse tema. Eu, como sou formado na Academia de São Paulo, me ocupei dela.
Sim, mas a minha pergunta seria também no sentido de o Superior Tribunal Militar, digamos, é mais paulista ou carioca?
Não, é um tribunal nacional. O Superior Tribunal Militar tem ministros originários de todas as províncias no tempo do Império e de todos os estados do Brasil no tempo da República. Os ministros militares e os ministros civis. Os ministros civis, obviamente, estudaram nas faculdades de Direito. 12 na Faculdade de São Paulo.
Que o senhor não sabe quantos, digamos assim, na do Rio ou em outras, a
não,
proporção,
sei,
né?
Não, quer dizer, eu não fiz essa pesquisa, mas eu garanto que são muitos.
A Faculdade de Direito do Largo São Francisco em São Paulo tem sido pioneira na vida cultural do país, né? Nós sabemos disso. Em que medida o Superior Tribunal Militar também afetou a trajetória cultural brasileira, por exemplo?
É bastante. A presença da Justiça Militar no Brasil tem o mesmo relevo da presença das Forças Armadas na história do Brasil. Durante o Império, aliás, o Império enfrentou cerca de 8 ou 9 movimentos insurrecionais, alguns deles de caráter francamente separatista e republicano. E esses movimentos foram debelados porque havia um exército. E havia um exército porque havia recursos. E havia recursos porque havia o café. O café esteve profundamente ligado à história da Faculdade de Direito de São Paulo. E o café deu ao Império do Brasil cursos para que o Brasil mantivesse a extensão geográfica que tem hoje. Que não acontecesse no Brasil o que aconteceu com a América Espanhola, que se fragmentou em mais de uma dezena de países. O Brasil conservou sua identidade nacional, a sua língua única e a sua feição geográfica graças ao Império. E o Império só pôde manter tudo isso e só tinha exército que tinha café.
Como se posicionou, por exemplo, o STM, né, o Superior Tribunal Militar, perante o movimento modernista de 1922?
Pois é, eu estabeleço também uma relação entre a Faculdade de Direito, a Semana de Arte Moderna de 22, que formou padrões culturais que permanecem no Brasil vigentes até o dia de hoje. Eu até me aventuro, me arrisco a uma afirmação com a qual certamente muitas pessoas não haverão de concordar, que o sopro do moderno começou com a Semana de 22 e encerrou-se na época da construção de Brasília, da Bossa Nova. De lá para cá, o Brasil, a meu ver, tem sido um ambiente cultural de pouca expressão.
O Superior Tribunal Militar é pouco conhecido, de maneira geral, não é verdade? Do público, do brasileiro.
É o mais conhecido de todos os ramos do judiciário.
Ele é muitas vezes até questionado, né? E até propostas para sua extinção. Por que isso?
Eu acho que por desconhecimento. A intervenção das Forças Armadas no processo político gerou uma série de resistências no Brasil. E essas resistências também acabam encontrando um determinado espaço na justiça militar. Durante o ciclo militar, que foi iniciado em 1964, todos os crimes, os supostos crimes contra a segurança nacional, passaram a ser, a meu ver, equivocadamente, da justiça militar. Mas a justiça militar, durante esse período, atuou com extrema independência e altivez. Então, algumas resistências acontecem, mas eu creio que hoje, tanto no Congresso Nacional, como na opinião pública e na própria imprensa, há um consenso de que a justiça militar é imprescindível para a manutenção de dois valores que a Constituição estabelece como imprescindíveis as Forças Armadas, que são a hierarquia e a disciplina.
O que mudou no Superior Tribunal Militar antes, durante e depois, digamos, do regime militar? Talvez, assim, uma pergunta...
Não, houve algumas alterações de estrutura, mas depois restaurou-se a estrutura original, que mantém aquilo que se chama escabinato. O Tribunal Militar é um órgão heterogêneo, porque é um tribunal superior, um dos quatro tribunais superiores que a Constituição consagra, e esse tribunal superior é integrado por 15 ministros de diferentes origens, 10 militares e 5 civis. Militares são 4 generais do Exército, do último posto da carreira, 3 almirantes de esquadra, também do último posto da Marinha, e 3 tenentes brigadeiros da Força Aérea Brasileira. E os 5 civis, 3 vêm pelo chamado quinto constitucional, dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Um vem da magistratura militar de carreira e outro do Ministério Público Militar, que é um ramo do Ministério Público da União. Então é um tribunal heterogêneo, no qual os militares trazem a sua experiência de vida de caserna, das 3 Forças Armadas, e os civis trazem um conhecimento jurídico especializado.
Foi o caso do ministro Flávio Birrenbach, né? Que foi ministro de que época a que época, Dulce?
Eu fui nomeado em 1999, no final de 1999, tomei posse em janeiro do ano 2000 e me aposentei há um ano atrás, em outubro de 2009.
Durante 9 anos, né?
E quantos? Quase 10.
Quase 10. E quantos como vice-presidente?
Durante 2 anos eu fui vice-presidente do tribunal.
É rotativo, né?
A presidência do tribunal é quando o presidente é militar, o vice é civil e vice-versa.
A que público, de maneira geral, se destina o livro 2 séculos de justiça, presença das arcadas no tribunal mais antigo do país?
Em primeiro lugar, aos interessados em história do Brasil. Quer dizer, não é um livro crítico, não é um livro de crônicas, mas é um livro de histórias. Como eu disse de início, de que modo se entrelaça a justiça militar, que é o ramo mais antigo do Poder Judiciário brasileiro, com a Faculdade de Direito de São Paulo, que é a faculdade mais antiga do Brasil.
Quanto ao aspecto editorial, fale um pouquinho do livro. O livro é ilustrado?
O livro é ilustrado, sim. As ilustrações são muito boas. Eu sou suspeito para falar do texto, mas as ilustrações estão muito bonitas. São de um artista plástico de São Paulo, da minha geração, que foi meu colega de ginásio, e ele fez preciosos bicos de pena, que estão muito bonitos.
Uhum. O preço do livro, onde é que ele pode ser encontrado? Em todas as livrarias?
Eu creio que sim. Eu sei que na Livraria Cultura tem o livro. Para os associados da Associação dos Antigos Alunos, o livro custa R$50.
Tá certo.
Uhum. E para o público em geral, R$60.
Para finalizar, algum outro livro em elaboração ou o autor ainda está lambendo a cria, digamos?
Não, eu lancei o livro em São Paulo e terminado o lançamento do livro, eu voltei para casa, me sentei no computador e já comecei a escrever um outro.
Mas podemos saber de antemão o título e tema?
O título é o seguinte, A Margem das Tendências.
Para mim ainda está vago, seria a respeito de quê?
Considerações de uma pessoa que não se preocupou com o politicamente correto.
Certo.
É isso.
Muito bem. Então será um livro de ensaio, não
é
verdade?
É mais ou menos isso.
Um livro de ensaio. Então estaremos aguardando, então.
Uma pessoa despreocupada com o pensamento chamado politicamente correto. Uhum. É isso.
Das grandes tendências, né? Dominantes, né? Digamos. Muito obrigado, então, ministro Flávio
Birrenbach. Muito obrigado,
agradeço. E sucesso
muito
aí ao livro.
Muito obrigado.
Acabamos de conversar com o ministro aposentado do Superior Tribunal Militar, ministro Flávio Flores da Cunha Birrenbach, a respeito do seu livro 2 séculos de justiça, presença das arcadas no tribunal mais antigo do país. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.